Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainatree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em A Nudez de Afrodite, Lições do Mundo Antigo, Cláudio Moreno reúne 60 crônicas de reflexão sobre a permanência da mitologia grega na experiência contemporânea. Não se trata de um manual de mitos nem de uma simples recontagem de episódios clássicos. O ponto de partida são narrativas, figuras e perguntas herdadas da Grécia Antiga. Submetidas a uma leitura que considera as formas pelas quais filósofos, artistas e escritores as retomaram ao longo do tempo. A partir daí, o livro aproxima o imaginário do Olimpo de dilemas reconhecíveis no presente, vínculos entre pais e filhos, amor, amadurecimento, morte, beleza, arte, desejo de imortalidade e a tensão entre destino e liberdade. A formação de Moreno em língua e literatura gregas sustenta essa proposta sem transformar o volume em estudo acadêmico especializado. Sua finalidade é mostrar que os mitos continuam intelectualmente produtivos quando deixam de ser vistos como relíquias ornamentais e passam a funcionar como instrumentos para formular perguntas sobre escolhas, perdas, desejos e responsabilidades humanas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 60 Chronicles usam o mito como matéria de interpretação, não como enredo a ser repetido. A estrutura em 60 Chronicles define o modo de leitura de A Nudez de Afrodite. Em vez de organizar um panorama sistemático da religião, da história ou da genealogia dos deuses gregos, Cláudio Moreno trabalha com textos breves e autônomos. Essa forma favorece a concentração em uma questão por vez e permite que o mito seja abordado como problema interpretativo. O interesse central não está em reproduzir, com fidelidade enciclopédica, o que ocorreu em cada narrativa antiga, mas em indagar o que essas narrativas fizeram e ainda podem fazer culturalmente. Trata-se de uma distinção importante: conhecer o enredo de um mito é diferente de examinar por que ele foi retomado, modificado e debatido em épocas posteriores. Ao situar as histórias entre mito e realidade, passado e presente, o livro evita tratar a antiguidade como um universo isolado. Os relatos clássicos entram em diálogo com perguntas atuais porque condensam conflitos humanos que não desapareceram. A forma da crônica também reduz a barreira de entrada para leitores sem formação prévia em estudos clássicos. Ao mesmo tempo, pede uma postura ativa. Cada texto oferece menos uma resposta definitiva do que um ângulo para reconsiderar ideias aparentemente familiares. Assim, a brevidade não significa simplificação do objeto, mas escolha de foco e de ritmo reflexivo. Em segundo lugar, pais, filhos. Amor e amadurecimento revelam a dimensão relacional dos mitos gregos. Entre os eixos declarados do livro estão as relações entre pais e filhos, entre homens e mulheres e, sobretudo, as múltiplas formas do amor. Essa ênfase impede que a mitologia apareça apenas como coleção de feitos extraordinários de deuses e heróis. Para Moreno, ela preserva imagens de conflitos relacionais: dependência e separação, proteção e controle, desejo e perda, assimetria de poder e necessidade de amadurecer. A referência a Perséfone, apresentada como alguém forçada a crescer pela dor e pela perda. Indica essa orientação, o mito pode iluminar processos de passagem que não são voluntários nem lineares. A leitura contemporânea não exige supor que as soluções antigas sejam diretamente aplicáveis hoje. O ganho está em reconhecer a persistência das perguntas, em observar como cada época as reformula conforme seus próprios valores. O amor, por exemplo, não é reduzido a ideal romântico, integra um campo de escolhas, vínculos e consequências. Do mesmo modo, a relação familiar não é tratada como experiência exclusivamente privada, pois os mitos a situam em redes de autoridade, herança e conflito. Ao aproximar esses temas da vida presente, o livro oferece uma via de leitura ética e cultural. Narrativas antigas ajudam a nomear tensões humanas, mas não dispensam o leitor de julgar criticamente os pressupostos e as respostas de seu próprio tempo. Em terceiro lugar, vida, morte e a busca da imortalidade expõe os limites humanos diante do tempo. A vida e a morte constituem outro núcleo explícito das crônicas, associado à busca insaciável pela imortalidade e as suas consequências. Esse conjunto de temas é particularmente adequado à mitologia grega porque coloca em contraste o caráter limitado da existência humana e a fantasia de ultrapassar tal limite. A relevância da abordagem não depende de uma promessa de lições práticas prontas. Sua força está em deslocar a discussão em vez de perguntar apenas como evitar a finitude. O leitor é levado a considerar o que o desejo de permanência revela sobre medo, memória, ambição e recusa da perda. Os mitos fornecem uma linguagem simbólica para tratar dessas questões sem eliminá-las por explicações fáceis. Ao enfatizar consequências, o livro sugere que a aspiração à imortalidade não é neutra. Ela afeta relações, escolhas e a maneira de atribuir valor ao tempo disponível. A morte, por sua vez, não surge como um tema distante ou meramente trágico, mas como elemento que molda o amadurecimento e torna significativas certas decisões. Essa perspectiva diferencia uma leitura reflexiva de um uso decorativo da antiguidade. O mundo clássico interessa porque conserva formulações radicais para impasses recorrentes, não porque possa oferecer uma fuga nostálgica do presente. Nas crônicas, o limite humano funciona como ponto de partida para examinar como indivíduos e culturas respondem à vulnerabilidade e ao desejo de deixar marcas duradouras. Em quarto lugar, destino e livre-arbítrio são retomados como tensão entre condicionamentos e responsabilidade. O dilema entre destino e livre-arbítrio é apresentado como uma das perguntas que atravessam o livro. Nos mitos gregos, a ação humana frequentemente ocorre sob forças que parecem exceder a vontade individual, profecias, heranças familiares, decisões divinas e circunstâncias incontornáveis. A atualidade desse material não reside em afirmar que o presente seja governado pelos mesmos mecanismos religiosos, mas em reconhecer que a liberdade continua sendo vivida dentro de limites. Condições sociais, vínculos afetivos, história pessoal e acontecimentos imprevistos restringem o campo das escolhas, sem necessariamente anulá-lo. A contribuição das crônicas está em manter essa tensão visível, evitando dois extremos, a ideia de que cada pessoa controla integralmente seu destino e a ideia oposta de que toda ação é inútil diante de forças predeterminadas. Ler mitos por esse prisma favorece perguntas mais precisas sobre responsabilidade. Que parcela de uma situação foi recebida, herdada ou imposta? Onde ainda há decisão, interpretação e possibilidade de resposta? Essas perguntas não produzem uma fórmula moral universal, mas qualificam a reflexão sobre escolhas concretas. Além disso, o livro chama atenção para as sucessivas apropriações dos mitos ao longo dos séculos. Isso mostra que destino e liberdade não são conceitos fixos, são problemas que cada período relê segundo sua visão de sujeito, sociedade e poder. A antiguidade, portanto, não encerra o debate, fornece um repertório duradouro para renová-lo. Por último, beleza e arte mostram como a herança grega continua sendo recriada. E não apenas preservada, o título A Nudez de Afrodite já aponta para a centralidade da beleza e para a relação entre mito, corpo e representação artística. Entre os temas anunciados estão a beleza e a arte, tratadas no contexto de uma herança grega continuamente examinada por filósofos, pintores e escritores. Esse dado é decisivo para compreender o projeto do livro. Os mitos não chegaram ao presente intactos, pois foram reinterpretados por diferentes linguagens e épocas. A permanência de Afrodite, de outras figuras e das histórias do Olimpo na cultura ocidental não decorre apenas de sua antiguidade, mas de sua capacidade de gerar novas imagens. Questões e disputas de sentido. A beleza nesse quadro não é apresentada somente como atributo estético. Ela pode ser pensada em conexão com desejo, idealização, poder de sedução e modos de olhar. Já a arte aparece como espaço de apropriação, uma obra posterior não simplesmente ilustra um mito, mas escolhe o que enfatizar, transformar ou problematizar nele. Ao reunir crônicas, Moreno participa dessa longa cadeia de releituras com uma linguagem literária voltada ao leitor atual. A consequência crítica é clara: a tradição clássica não deve ser recebida passivamente como autoridade cultural. É necessário perceber tanto sua influência quanto as escolhas envolvidas em sua transmissão. O livro convida, assim, a reconhecer a Grécia como presença viva e variável na imaginação ocidental, e não como patrimônio imóvel. Em conclusão, A Nudez de Afrodite, Lições do Mundo Antigo interessa especialmente a leitores de mitologia grega, literatura, história da cultura e filosofia que desejam ultrapassar o nível introdutório da simples identificação de deuses e episódios. também pode ser proveitoso para quem já conhece algumas narrativas clássicas, mas procura uma forma breve e acessível de reconsiderar sua atualidade. Como o livro é composto por crônicas, adapta-se bem tanto à leitura contínua quanto à leitura pausada, em que cada texto pode servir de ponto de partida para reflexão ou conversa. Seu benefício intelectual está em treinar uma atitude comparativa a aproximar passado e presente sem confundir los, identificar a permanência de certos dilemas e reconhecer que as respostas históricas a eles variam. A obra não parece pretender substituir estudos especializados sobre religião, política ou literatura da Grécia Antiga. Seu campo próprio é a mediação ensaística e literária entre o repertório clássico e questões humanas duradouras. É aí que se distingue de compêndios mitológicos e de recontagens ficcionais. Em vez de priorizar a completude dos enredos ou a aventura narrativa, Cláudio Moreno seleciona o potencial interrogativo dos mitos. A beleza, o amor, a morte, os laços familiares, a imortalidade e a liberdade são tratados como problemas que exigem interpretação, não como mensagens fechadas. Para o leitor, essa escolha torna a tradição grega menos monumental e mais utilizável como instrumento crítico de compreensão cultural e pessoal. Se você quiser apoiar Cláudio Moreno, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!